Olá, eu sou o Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje eu trago para você um presente, verdadeiramente um presente. Recentemente estreou o especial de comédia do Thiago Ventura chamado Só Agradece. Em 5 dias, esse especial de comédia no YouTube, ele alcançou a marca de 2 milhões e meio de espectadores. E por que o do sucesso desse especial? Pelo fato do Thiago Ventura ser hoje talvez o humorista mais completo e de maior repercussão no meio do stand-up comedy no Brasil. E o segundo fato a que eu atribuo o sucesso foi a surpresa que ele gerou no público. É um show de comédia completamente divertido, com muitas piadas, com muito gestual, só que o final foi surpreendente. Eu vou me permitir oferecer esse spoiler para você, porque vale a pena ver o show completo. No final, ao invés de ele terminar com as piadas, como todos os humoristas fazem, ele fez diferente. Ele decidiu exercitar a gratidão no palco, registrando isso em vídeo para eternizar a história de amor dele com a mãe. Um ato de gratidão como poucos já vistos na história da arte aqui no Brasil e talvez no mundo. A história foi tão emocionante, mas tão emocionante, que eu me permiti recortar alguns trechos dessa história para compartilhar com você. Porque eu sei que esse é um spoiler do bem. Eu tenho certeza que depois de ouvir essa história e de reconhecer no Thiago Ventura toda a virtude de um grande vencedor, você vai ter ainda mais curiosidade, ainda mais desejo de assistir por completo o show Só Agradece lá no YouTube. Eu tenho certeza disso. Então, eu peço que você, a partir de agora, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, Thiago Ventura.
Aos 8 anos de idade, eu comecei a escutar atrás da porta. Era uma discussão. Minha mãe dizia: o menino tem 8 anos, ele precisa ter uma festa de aniversário, sabia? Meu pai, frio como sempre, fala: eu nunca tive uma festa de aniversário. Eu não me importo se o Thiago vai ter. Olha só, se você quiser dar uma festa de aniversário pro Thiago, dê com o seu dinheiro. Eu não vou ajudar. E quer saber? Faço questão de não vir. Não dê essa festa. Pra vocês isso não é nada. Pra mim, que nunca tive uma boa relação com meu pai, é minha primeira lembrança. Só que minha mãe é foda. 2 semanas depois, ela deu a festa. Minha mãe é zica, teve tudo que eu gosto. Minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, meu cachorro Fluke. Teve brigadeiro, refrigerante de laranja. Teve tudo que eu amo. Menos o meu pai. Meu pai costumava chegar do trampo 9 da noite. A festa começou às 8. Eu vi ele chegando. Ele parou do outro lado da rua e lá ficou até 22h30. Esperando todos irem embora. Entrou, não falou comigo. E bêbado, dormiu. Aí, meus amigos, eu não sou bom de conselho. Mas eu nunca tinha dito isso pra ninguém. Primeira vez que eu falei foi o ano passado. Eu sempre tive medo de falar dos meus demônios, dos meus fantasmas do passado, porque eu nunca fui um cara de contar quando eu tô triste ou quando eu tô mal. Porque quando você é de quebrada, você não tem tempo pra isso. Seus amigos têm o mesmo problema que você. Então não dava. Aos 12 anos, eu pedi pela primeira vez para meus pais se separar. Aos 13 anos de idade, eu comecei a perceber que eu ia para o colégio 6 horas da manhã e voltava tipo 8 da noite, porque eu preferia ficar na rua do que trombar meus pais brigando para caralho. Aos 13 anos de idade, também eu descobri que eu tenho uma família na rua, que são meus aliados e minhas aliadas, a minha quebrada. Na ausência do meu pai e da minha mãe, que tinha que trabalhar para colocar comida em casa, quem me educou foi eles. Então eu vou levar esses moleques e essas minas pra onde eu for. Eu tenho que valorizar os meus amigos e vocês também têm que fazer isso, que nem vocês valorizam a porra da família de vocês. Não é por acaso que vocês têm os amigos que vocês têm? Tem uma frase na quebrada que quem foi e quem é sabe completar até hoje. Se apanha um, chama-se princípio de lealdade. Só que a gente nem troca ideia sobre isso. Se o seu pai ou sua mãe te ensinou isso, aí, cuzão, na moral, valoriza. Porque eu aprendi isso aí na rua. Eu não tinha nada, eles me deram o nome. Big. Quando eles me protegiam, eu me sentia mais forte. E quando iam pra cima deles, era eu que tinha que proteger. A gente se unia. A gente se protegia. Era uma família de verdade. Aos 14, parte do rosto da minha mãe roxo. Aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas ver a pessoa que você mais ama com ferimento rouba a tua brisa. Perguntei pra minha irmã mais velha, Viviane, e pra minha irmã mais nova, Cristiane. Perdão, irmã mais velha e a irmã do meio. Falei, o que aconteceu? E as duas omitiram. Perguntei pro meu pai, que sempre foi frio pra caralho, e ele disse, sua mãe sabe a verdade. Pergunta pra ela. E ninguém me falou porra nenhuma. Meus amigos, eu trabalho desde os 12 porque eu queria sair da minha casa. Aos 16, eu fiquei meu primeiro estágio. Cheguei na minha mãe, porra, com o peitão cheio. Falei, aê mãe, estouramos. Tô ganhando R$385. Minha mãe aquele dia me explicou qual que é o valor de uma compra do mês. Minha mãe me explicou sobre conta de água, luz, sobre dívida, sobre cartão de crédito, sobre fatura, sobre dever. Minha mãe me deu uma lição de vida do caralho aquele dia. Aproveitei pra perguntar, mãe, por que a gente nunca saiu daqui? Ela falou, tá alguma coisa acontecendo de errado com teu pai. Ele nunca foi essa pessoa que me chama de empregada, que fala que vocês moram aqui de favor. Seu pai sempre foi um bom homem. E posso te falar, filho? Se seu pai quer guerra, eu vou dar guerra pra ele até o último dia da minha vida. Porque, filho, eu não sou moleque baixo cabeça pra homem. Aproveitei aquele dia pra perguntar pra minha mãe se ela tinha algum sonho. Quando eu pergunto, ela olha pra cima como se fosse lembrar de algo e diz, eu queria ter uma casa e um dinheirinho pra passar minha aposentadoria. Eu trabalhei tanto que eu acho que eu não me diverti. Eu engoli seco. Aos 28, o real motivo desse show, o motivo mais importante. Eu chego em casa, minha mãe tá de costas, lavando a louça. Eu falo, mãe, senta aí. Quando ela senta, eu falo, mãe, tem uns 6 meses que eu pedi pra senhora visitar um apartamento com a minha irmã Viviane. A senhora foi? Ela falou, fui. Eu falei, como é que foi? Ela falou assim, Thiago, lindo, 2 quartos. Uma sala boa, cozinha planejada. Tem até parede. Falei, mãe, a senhora curtiu? Ela falou, nossa, um sonho de consumo. Falei, é, mãe? Aí, mãe, se liga. Comprei pra senhora e posso falar? Tá quitado que eu sei que a senhora tá devendo o Itaú. Quando eu comprei a sonhada casa pra minha mãe, ela pegou a chave, colocou no peito, olhou a chave, colocou no peito, olhou a chave, colocou no peito. Falei, essa véia tá com problema, hein? Sentou-se. Antes de ela começar a se emocionar, coloquei a mão aqui no bolso, peguei um comprovante de depósito e coloquei de cabeça pra baixo. Cheguei pra minha mãe e disse, mãe, lembra quando eu falei pra senhora que eu ia ter R$20.000 pra comprar meu carro à vista e a senhora falou que demorou pra caralho? Eu tenho meus motivos. É que eu não guardava só por um. Eu guardava pra gente. Pra mim e pra você. Eu guardo esse dinheiro há quase 10 anos. Tó. Agora é seu. Sabia que é muito difícil você não ter noção do que é um choro de alegria quando você só sabe que é choro de tristeza e de ódio? Quando eu entreguei a casa e o dinheiro pra minha mãe, ela chorou. Eu falei, essa véia não tá feliz com porra nenhuma. Eu não sabia que era de alegria. Ela tava segurando o papel, ela disse, eu nunca tive um dinheirinho. Obrigada. Falei, agora tem, mãe. Ela falou assim, nossa, Thiago, é muito dinheiro. Eu não mereço. Falei, mãe, nunca fala isso. A senhora é que mais merece. Mas, filho, eu não movi um dedo pra esse dinheiro. É tudo fruto do seu esforço. Falei, mãe, a senhora que foi meu combustível a vida toda. Tá maluca? Ela falou assim, Thiago, não vai fazer falta? Eu falei, mãe, olha só. Presta atenção. Eu fiz de um tudo pra colocar um sorriso na boca da senhora. Eu te dei esse apartamento, eu juntei essa grana e tô te dando. Como que a senhora tem coragem de me perguntar se vai fazer falta? Claro que vai. Eu não sei nem pra que eu tô te dando tudo, mãe. A senhora não moveu um dedo, porra. Obviamente que eu falei isso pra ela rir, eu não queria que ela chorasse. Era um momento feliz. Nesse momento minha mãe sentou, enxugou as lágrimas e me contou. Thiago, eu engravidei em 1988. Você fora nascer no dia 11 de maio de 1989. Quando eu engravidei, eu falei pro seu pai. E ele sumiu. Ele me deixou grávida. Com uma menina de 11, Viviane, e uma menina de 10, Cristiane. E eu tava grávida. Por conta disso, eu não conseguia pagar o aluguel mais, voltei a morar com a minha mãe, onde meu padrasto sempre me odiou. Ele falava por vários dias que eu era puta, que eu era vagabunda, que eu não valia um real e que o mínimo que eu tinha que fazer era abortar. Mas você me conhece, né, filho? Eu sou da igreja. Mas pra mandar tomar no cu é rapidinho. Falei, o quê? Você mandou ele tomar no cu? É, mandei na cara dele. Falei, Oliveira, vai tomar no cu, Oliveira. Eu não estou aqui por causa de você, estou aqui por causa da minha mãe. Posso te falar uma coisa? Eu vou sair cedo ou tarde. E eu não vou abortar, sabe por quê? Porque eu acredito em Deus. Eu pedi a Deus um menino. O meu último filho eu pedi um menino. E eu não vou nem fazer o teste. Porque eu tenho certeza que é um garoto. E eu vou ter esse filho, quer você queira, quer não. E posso te falar? Esse moleque vai mudar minha vida. Esse moleque vai mudar a minha vida. E aí, 28 anos depois, filho, você tá aqui. Meu menino, que apostou numa profissão que eu não sei nem falar o nome. Uma profissão que eu nem sabia que tinha. Apostou, venceu e resolveu me entregar a medalha. Olha, filho, eu te amo tanto que eu não consigo mensurar em palavras. Eu odeio chorar. Porque eu sempre aprendi na minha quebrada que quem chora é fraco. E isso tá errado. Porque nesse dia eu chorei. Eu chorei dentro do melhor abraço do mundo.
Emocionante, né? Altamente emocionante. E fica o convite para você. Será que existe nessa vida alguém que mereça os teus gestos de gratidão? Será que essa pessoa sabe o quanto você tem de gratidão por ela? O Thiago Ventura teve a oportunidade de dar um apartamento, de dar uma soma em dinheiro bastante vultuosa. Isso é bom, isso é ótimo, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, ele pôde partilhar parte do sucesso financeiro com a mãe. Isso é muito bom. Mas talvez as suas palavras, elas possam ter um peso tão intenso como foi o presente do Thiago Ventura. Quem agradece, a graça desce. Se permita agradecer quem te permitiu sonhar. Leve para voar contigo quem te ajudou a criar asas. Essa é a mensagem de hoje. Parabéns, Thiago Ventura. Parabéns para sua mãe também por ter o educado dessa forma tão brilhante. E se você gostou dessa mensagem, acha que alguém também merece ouvir, alguém precisa ouvir o que o Thiago Ventura trouxe de lembrança para a gente hoje, compartilhe essa mensagem. Leva lá para os seus grupos do WhatsApp, para o grupo da família, para o grupo do trabalho, para o grupo da faculdade, da sua escola. Faz bem compartilhar o bem. E se quiser conhecer um pouco mais sobre as reflexões que eu trago ao mundo, procura lá no Instagram, @ofabioflores, que você vai encontrar muito conteúdo inspirador, tá bom? Eu fico por aqui e para você, um forte abraço e até a sua vitória.